Fala pessoal, salve salve simpatia, cá estamos nós de novo. A Copa do Mundo se foi, foi uma Croácia que alagou de lágrimas a nossa vida, mas nós não desistimos, nós estamos de volta com o mapa da Copa. Agora, a gente não enlouqueceu não, a Copa acabou, mas é que agora a gente migrou pro mapa da Copa Libertadores da América. Tem até a trilha, né, Fanny? Toca a trilha da Libertadores. Enfim, a gente tá aqui começando essa temporada que vai ser longa. Ela vai terminar só lá no Maracanã. Marcos Bertoncello, inclusive, tá organizando já a nossa viagem para que a gente possa fazer o podcast lá do Maracanã, da sala de imprensa do Maracanã.
É possível.
E estamos aqui hoje, vamos apresentar primeiro o convidado. O time é o mesmo, né? O Cristiano Munari, a gente tá de férias dele.
Também.
Para o lugar do Cristiano Munari, aproveitamos. O Munari foi visto no obelisco.
É muito chato
o
Munari.
É, né?
É muito chato. O Munari é muito chato.
E ele foi visto entre o obelisco e a bomboneira, transitando a esmo, gritando Messi. É só o que ele sabe falar. Para o lugar do Munari, vocês já ouviram a voz dele. Fomos à janela e buscamos ali do outro lado ali, né, no outro lado do corredor. Luciano Potter, tudo bem, Potter?
Boa
bem-vindo.
Tarde, boa noite, boa madrugada, boa. Vocês viram a lista de como que as pessoas ouvem podcasts?
Sim.
Onde estão fazendo podcast? Eu ontem mandei aqui, ó, olha só. Olha o que as pessoas estão fazendo agora. Algumas coisas são meio inacreditáveis. As pessoas agora, elas podem estar fazendo estudando.
Uhum.
Mentira, aquela galera que mentiu na pesquisa, né? Tomando banho na academia.
Sou
logo
eu.
Que acordo.
Esse sou eu.
Logo que
no
acordo.
No banho, no banho eu.
No trabalho. 27%. Aí chega os três maiores atos de escutar podcast. No trânsito, que eu acho óbvio. Depois tem antes de dormir e o máximo possível. Quase metade das pessoas escuta podcast arrumando a casa.
Tá aí fazendo amor.
Pra mim, lavando a louça.
Fazendo arrumando a casa.
Não, peraí,
arrumando a casa.
Fazendo amor, ninguém?
Não abaixo. Deve ter em outros. Abaixo.
A partir de hoje com o Potter aqui no mapa da Copa. Então aí, estou desafiando.
Aumenta o volume.
Estou desafiando os
apaga
nossos. Os nossos. Fiéis e seguidores que mandem mensagens contando que ouviram o primeiro episódio do Mapa da Copa Libertadores fazendo amor.
Ouvindo Potter.
Ouvindo
que loucura,
Potter.
Né?
Ouvindo Potter, ouvindo Felipe Duarte.
La Copa se mira, pero no se toca.
Ah, já dizia a torcida do Independiente.
Só. Legal, tamo de volta com o Mapa da Copa.
Direto de Bagé, nosso uruguaio. E o homem, né? O mito. O nosso podcaster model. Marcos Bertoncello.
Tudo bom, Léo? Mais uma vez, uma satisfação, uma honra, um prazer estar aqui no mapa da Copa Libertadores. E depois de um sorteio maravilhoso, eu gosto de sorteio de grupos, de Libertadores, ainda mais com aquela homenagem que foi feita pela Comebol ao Messi, à seleção argentina, foi muito legal mesmo.
Ah, foi muito legal, um baita evento e foi uma promessa que o Tapia fez antes da final pro presidente da Comebol.
Foi demais.
Gente, vamos começar esse episódio e vamos tocar o barco aqui. Pra tratar, a gente tá fresquinho ainda com o sorteio do grupo do Inter. Potter, como colorado, claro, né? Como convidado, te dou a honra de começar a falar desse grupo B que tem Nacional do Uruguai, isso. Metropolitanos de Caracas, Venezuela e Independiente Medellín.
É fácil quando tu olha e pensa no que todo ser humano normal pensa ao ver um grupo de futebol de uma Copa, né? Só que é o Inter.
Uhum.
É, o Inter vai pegar o penúltimo colocado do campeonato venezuelano. Aí tu pensa, barbada, pro Inter não. É incrível quanto o Inter faz mal pra ele mesmo. Então o time do grupo do Inter sempre tem cinco times. O Inter vai pegar o Nacional, vai pegar o Metropolitano, vai pegar o Independiente e vai pegar o Inter, que é o principal adversário do Inter sempre. O Inter sempre tem essa luta contra ele mesmo, né?
Uhum.
Que vai acompanha em qualquer jogo. Então isso torna o grupo do Inter o grupo da morte. Né? Porque é um grupo que tem cinco times para duas vagas, então já começa por aí, né? O sorteio podia dar bota no Inter, no River e Boca.
Atlético Mineiro.
E o Independiente deu vale, né?
Ali, poderia,
né?
Também.
O grupo do Corinthians. Escapou.
Campeão
o Atlético Mineiro, que era a torcida mais apavorada, porque ela podia estar em qualquer grupo, ela faria o grupo da morte, pegou um grupo fácil. Então a minha tese, que eu tava falando antes aqui, é que certamente teve imã e teve roubo na
mesmo com o Big Brother das bolinhas, forte, tinha uma câmera, né? Dentro do bolideiro.
Aquilo é pra dar um migué de que tem uma fiscalização, né?
Sim. Não daremos porque, direito, olha, de resposta. Não,
fazia uns 200 anos que tinha uma Libertadores sem grupo da morte. Não tem grupo da morte, tem um grupo mais ou menos. Agora, da morte não tem.
Sabe por quê? Isso a gente tava comentando no show dos esportes especial que nós fizemos, Marco Bertoncello, na
segunda-feira, né?
Do sorteio.
Uhum.
Não tem grupo da morte, porque quando a gente viu o sorteio da Sul-Americana, tem grupo na Sul-Americana que é grupo de Libertadores.
É, que é o do Penharol.
Isso. Penharol, Milionários, América Mineiro. Tem muitos times.
Defensa e Justiça.
É o mesmo grupo. Qual é o grupo mais equilibrado? Pra mim é o grupo C, é o grupo do Palmeiras. É o do
Fluminense. Mas sabe por que ele não é equilibrado?
Porque tem o Palmeiras.
Porque, não, porque o Palmeiras. Se o Inter pega um grupo que é suave e a gente fica desconfiado porque pode ser espinhoso, o Palmeiras, que tem um grupo com o Barcelona do Equador, que foi semifinalista na Libertadores nos últimos 5 anos, né? Uhum. 2 vezes. O Bolívar, que é o time do grupo City e tem tal, altitude. Tem uma parceria, tem altitude, La Paz. E o Cerro Porteño, que é um time de camisa
mais popular.
Que lota lá o
Diego Turim.
Diego Turim, Fernando Fernandes, e agora isso. Não tem mais Marcelo Moreno.
Foi pro Del Valle.
Foi pro Del Valle, mas tinha 3-9...
Puxa!
Que juntando os
3... Dá mais de 100 anos, avançar. Foi?
É, e o grupo D do Fluminense e River também é difícil. Tem o Strongest, meio... que é... Também a La Paz,
tem altitude. Que tem altitude, o Fluminense e o River, né?
E o Sporting Cristal do Thiago Nunes.
O Thiago Nunes, que é,
a gente mas coloca... por que que
e
o
do grupo Brenner. Do,
por que que o centroavante, né? Ex-Inter. Por que o grupo do Palmeiras não é difícil? Porque o Palmeiras faz ele fácil.
É que eu acho mesmo com o Palmeiras ali, eu não acho um grupo tão difícil assim.
Não mas acho coloca mesmo. Outro não, brasileiro ali.
Não é difícil
ali.
Pro Palmeiras, ele é equilibrado.
Vamos trocar.
Os palmeirenses ficaram felizes da vida. Eu tava vendo em rede social lá, todos eles felizes com o grupo.
Se fosse o Flamengo...
Porque podia cair o Galo ali, né?
Podia cair o Galo ali.
Mas se fosse o Flamengo ali. No lugar do Palmeiras, a gente já estaria olhando pra com um viés diferente.
É, mas é que eu acho que os outros, esses times não são tão, tão bons assim, cara. Vamos lá. Seu Portenho. Não vai ganhar a Libertadores, né?
Não vai.
Pode complicar alguém, né?
Não vai ganhar a Libertadores.
Mas hoje ganhar a Libertadores é um dos brasileiros.
Tirou Fortaleza, né?
Vamos lá, quem pode ganhar a Libertadores? Grupo A, Flamengo. Racing, acho que não. Os outros dois não vão necessitar.
Os dois brigam pela classificação.
Grupo Inter. Eu vou, por respeito, colocar o Inter como ganhar a Libertadores. Acho que o Nacional não tem time para ganhar a Libertadores. Uhum. No grupo C, o Palmeiras. No grupo D, Fluminense e River Plate podem chegar. No grupo E, o Corinthians pode chegar. O Independiente Del Valle é um time bem desgraçado. Daqui a pouco...
É bem né, treinado.
Chegando, bem treinado, enfim, aquela coisa toda. É, vou botar o Boca em respeito ao Boca, os outros três não podem ganhar.
Mas tá bem feia a coisa pro Boca.
Atlético Paranaense e Atlético Mineiro podem chegar. E no último ali, ninguém.
Nenhum.
É, o pior grupo é o Grupo H.
Talvez Atlético Nacional.
O Grupo H é muito fraco. Olímpia, Atlético Nacional de Medellín, Melgar e o Patronato.
O Grupo H é de Sul-Americana.
Mas sabe que esse Grupo H tem uma projeção que é sempre feita, né? Por quê? Os primeiros colocados avançam, o segundo também. Os primeiros colocados ficam no pote 1 e os segundos colocados ficam no pote 2. Então, automaticamente, quem é líder do seu grupo vai pegar um segundo colocado. E caso aconteça uma zebra de um grande passar em segundo, qual que é o melhor time para se enfrentar que seja líder desta chave? O do H. Qualquer um que acabar como primeiro colocado, Olímpia, Atlético Nacional, vai ser o sonho de qualquer segundo
menos pro
colocado
Inter, né?
Das oitavas.
Menos pro Inter, porque já caiu pro Olímpia e já caiu pro Melgar.
Se caiu o Olímpia, já era. Né? O Inter vai ganhar de 7-0 a primeira partida, vai perder 8-0 a outra. Isso. Não, você vai perder 7-0, vai pro segundo, vai perder. Sabe que tem um aditivo na Libertadores desse ano que para mim é a principal informação da Libertadores. E ela vai chegar no Mano Menezes, que é o seguinte aditivo. Cada vitória... Cada 3 pontos valem $300 mil.
$1,5 milhão.
Aí o Mano Menezes vai abrir uma retranquinha lá fora. Aí a direção vai encostar nele e vai falar assim, tu quer contratação?
Ganha. É isso.
É. O empate paga alguma coisa?
Não. É só vitória.
Aí é que tá. Então, Mano Menezes, acabou. Acabou baralhas.
Se o Inter estivesse naquele cenário de 2022, do Brasileirão ali, pós-Melgar... Eu diria que o Inter tinha chance de embolsar $3 milhões da cota, mas vamos botar...
Quantas vitórias? 3 em casa.
5 vitórias, $1,5 milhão.
Tudo isso?
Sim.
O Inter não vai ganhar 5.
Se estivesse naquela toada do Inter pós-Melgar.
Tá.
Ali
não, tá
que foi vice-campeão brasileiro.
Aquele time que decolou no Brasileirão.
Tu sai da Libertadores com 4 milhões, da primeira fase com $4,5 milhões no bolso.
A projeção que a gente fez nessa semana, né, Léo, foi que o Inter ganhasse 3 em casa, pô, fazia o dever de casa dele.
E...
Calma, Potter. 3 em casa, vencer as 3 em casa.
E aí tentar pontos fora. 3 em casa, e aí tem uma vitória fora de casa e perde duas. Dá na mesma em pontuação.
12 pontos.
Não
12.
Dá na mesma porque o outro time tá no mesmo grupo que tu e pode te passar. Sim, beleza. Então é uma bobagem. Mas em forma de grana é a mesma coisa.
Exatamente. E passa com 12 pontos. Como líder até. A gente fez esse exercício que a última vez que o Inter jogou a Libertadores foi num grupo que tinha Olímpia, Deportivo Táchira e Always Ready.
E ele se complicou.
Com o Ramírez. E o Inter passou em primeiro com 10 pontos, pontuação muito baixa. Mas é porque o grupo ficou muito competitivo entre eles ali mesmo. O Inter não fez uma boa campanha e passou como primeiro colocado com 10 pontos. Então, e esse grupo eu acho que é mais fraco que aquele lá.
Que dia que a gente está lançando esse produto aqui?
Quinta-feira.
Quinta-feira, né? Semana que vem tem jogo do Inter.
Volta? Hoje?
Hoje.
Dia 28.
A gente lançou, quinta-feira a galera já ouviu.
Né? Hoje, 28.
É que desculpa. Não, que estamos gravando no dia 28 para ser lançado no dia 28.
Mas enfim, a partir da...
Semana que vem tem Libertadores.
Exato. Sim.
E aí os episódios serão todos as quintas. Por isso que eu me enrolei aqui.
Mas
já
assim,
fui punido pela nossa
analisando
diretora
o grupo do Inter. Navide. Analisando o grupo do Inter. Dos brasileiros é... O grupo, não vou colocar mais fácil.
Mais palatável.
Menos difícil.
Mais palatável.
Não, eu tô contigo, Felipe. Mais fácil.
Dos cabeças de chave, o Nacional...
É o grupo mais
fácil. Pode vir a ganhar do Inter, ganhar os dois jogos. Mas o Nacional, dos cabeças de chave, é o mais fraco. Talvez ali, duelando com o Olímpia. O Nacional perdeu muita força em relação ao ano passado. Dois dos principais jogadores estão aqui em Porto Alegre, inclusive estão no Grêmio. O Felipe Carbajo, que foi o melhor do Campeonato Uruguaio. E o Luis Suárez, que dispensa apresentações. O Brian Ocampo também saiu, foi jogar no Cádiz na Espanha.
Atacante de lado, muito bom.
O Nacional, ele manteve o Rocher.
Perdeu o Léo Coelho, que é o zagueiro brasileiro, que era titular.
Foi pro Penharol.
Essa e o Gastão Pereira também.
Essa história é muito
vamos
legal.
Vamos enfrentar sábado, tem clássico
tem
do
clássico.
Penharol
e Nacional. Essa história é muito legal, porque ele sai do Nacional, vai pro Penharol, e aí ele fica trancado dentro do apartamento, botam seguranças pra ele andar pro Montevidéu, porque o clima tava muito hostil.
Imagina.
É. Isso no Rio Grande do Sul, acho que nunca mais vai acontecer.
Saiu de um pro outro.
E ele era ídolo baixa. Do Nacional.
Só em baixa, né? A gente viu aqui o lateral direito, Gabriel, saiu do Grêmio pro Inter.
É que não é um ídolo, né?
Enfim, o lateral Bustos.
O Sorondo tentou.
Não tava bem, né?
Tava no Inter, assim, saiu pro Grêmio.
Recapitulando, quem são os grandes nomes, as figuras do Nacional de Montevidéu hoje? O zagueiro Diego Polenta, que voltou.
Voltou.
Que nunca virou aquele zagueiro que se imaginava de seleção uruguaia.
Foi especulado 450. Ele foi um sonho brasileiro durante algumas temporadas.
Flamengo quis, Grêmio e Inter quiseram, nunca veio. E só joga lá no Nacional. E o Gigliotti, ex-Independiente, ex-San Lourenço, ex-Boca, que já tá com 36, 35 anos e que nem é titular em todos
Rocher
os jogos.
Rocher também, né?
O Rocher.
O goleiro Rocher.
A sensação que a gente tem, por exemplo, assim, vamos lá, qual é o primeiro, o grande jogo, tá? Eu vou botar camiseta e um pouquinho de qualidade atualmente, tá? Os grandes jogos na primeira fase da Libertadores. Flamengo e Racing,
tá.
Nacional e Inter,
uhum.
Do Palmeiras. Eu vou botar o Cerro Porteño injustiça o Cerro Porteño, porque é o segundo time, né, do Paraguai, enfim. River Plate e Fluminense.
Tá.
Corinthians, cara, eu não vou botar Independiente del Valle como um clássico, né? Tem Argentino Júnior pela história, aquela coisa toda Maradona, né? Bom, beleza.
Milito é o treinador.
Mas não é uma coisa gigantesca. No grupo do Boca...
Colo-Colo. Pela tradição.
Que é campeão.
Já foi campeão exatamente. Uma vez na Libertadores. O único chileno campeão da Libertadores.
O Atlético Paranaense, pra mim, é o único time do Brasil que virou um time grande recentemente.
Esse é o grupo mais difícil.
Aí vai ter um confronto de Atléticos aqui. Uhum. E no grupo do Olímpia, claro, os campeões, né? Olímpia e Atlético Nacional. Enfim, são esses jogos. Pra te ver, não tem nenhum grupo que tem mais de um confronto que é grande.
Não tem.
O equilíbrio no sorteio foi tão grande, por isso que eu acho que teve imã, né?
Eu me lembro de uma Libertadores recente que eu somei 17 títulos na largada. Nós não temos muitos títulos
tem Independiente, né? Vamos lá. Tem dois, três do Flamengo.
É que na Sul-Americana, tá o Santos, tá o Penharol, tá o São Paulo, LDU.
Independiente.
É que nem se o Independiente deu vale, entra, nem conseguiu pegar a Sul-Americana.
Isso é uma coisa de muito de torcedor, né, né, Léo? Chega e fala assim, não, essa Libertadores é a Libertadores com mais títulos. Sim, então Independiente lá.
Já tem
um time miserável.
O Boca tem seis.
Exatamente. Aí entrou o Independiente, tem sete títulos. Vamos lá, vamos contar aqui.
O próprio Estudiantes tem quatro títulos.
Quatro. Aqui, ó. Flamengo tem... Vamos somando? Vamos lá.
Três.
Flamengo, três. Racing, um.
Quatro.
Isso. Nacional, três. Inter,
sete.
Dois.
Nove.
Palmeiras, três.
Doze.
Mais nada aqui. River Plate, cinco.
Cinco, 17.
Fluminense, nenhum.
Tá.
Corinthians, um.
18.
Boca Juniors, de seis. Colo-Colo, um.
25.
Atlético Mineiro, 1.
26.
Olímpia, 3. E Atlético Nacional, 2.
29. 31.
1.
Não, do Nacional,
2. 2.
31.
1 em 89 e aquele agora...
Agora, recentemente,
do Rosário, 16. 31 títulos.
Sempre lembrando que esse número aumenta a cada temporada, né? Porque o time ganha uma Libertadores, né?
Mas ali, seguindo, né?
A primeira Libertadores foi difícil pra caralho, não tinha nenhum campeão.
Uhum. A gente fez análise ali do Nacional, que tá enfraquecido em relação ao ano passado. Hoje ele é o terceiro colocado no Campeonato Uruguaio, mas tá a dois pontos do Penharol, que é o líder. E tem clássico agora no estádio do Penharol, sábado. Então, Nacional, se vencer, o clássico na casa do adversário ultrapassa.
Deixa mas eu pegar nesse gancho, Felipe, também, assim, até porque eu separei um retrospecto do Inter contra esses times, né? Uhum. E o Nacional é uma figurinha que o Inter já conhece, né?
O Inter na Libertadores. Tá o Inter vai ganhar a Libertadores, né? Porque em 2006 o Inter pegou o Nacional e perdeu o Gauchão.
Ó. tem uma relação aqui.
E tinha
aqui.
Um time tá, venezuelano.
Mas em 2007 perdeu o gauchão, pegou o Nacional, caiu na fase de grupos. Isso.
Mas aí já tinha gastado a
São esses dois exemplos, 2006 e 2007. Inclusive, 2006, o Nacional com Luizito Soares. Aí no jovem, né?
Apanhou do Ediglé.
O Ediglé pisou jovem. Nele. Pegou. O Inter passou nas oitavas. Tem um confronto histórico entre Nacional e Inter em 80. A finalíssima, o Inter é vice-campeão, perde para o Nacional lá, e foi a última partida de Falcão pelo Inter, antes dele se transferir para
Roma. A camisa mais linda da história do Inter.
É. O Nacional tinha um centroavante chamado Vitorino.
Vitorino, que fez o gol.
Fez o gol.
Foi ele.
Muito.
E a última vez que eles se enfrentaram foi na Libertadores de 19, o Inter vence as duas partidas nas oitavas. Vence lá por 1-0 o gol do Wellington Silva, o tartaruga aquele, e no Beira-Rio vence por 2-0. Tranquilidade, passou e se classificou. Passou.
Era o time do Guerreiro, do Sobs.
Exatamente.
Ah, do lembrei. Lopes. Lembrei. Eu lembrei do. Lembrei do gol lá. Uma tabela que começa pela esquerda isso, e acaba na direita, né?
É isso aí.
O Inter vai jogar no Parque Central e ali sim é um ambiente de Libertadores, é um estádio. Ele é uma mini bomboneira.
Isso já é uma definição?
Já é uma definição.
De local.
Porque o Peñarol manda seus jogos no seu estádio novo, que é na entrada de Montevideo,
que é
né?
O Libertadores da América.
Libertadores,
né?
Da América.
Não,
o campeão do Ciclo. Libertadores é o do Independiente. E o Nacional joga no Parque Central já há muito tempo e ele fez ampliações, fez melhorias no Parque Central, que foi um estádio usado na Copa de 30.
De 30.
Olha só.
Esta partida Nacional Inter em Montevideo deve ser 6, 7 ou 8 de junho. Tem bastante tempo.
Vocês já foram ao Parque Central? Ele tem um charme que, acho que, não sei se tem outro estádio que existe, tem isso. Ele tem uma estátua sentada na arquibancada, que é de Carlos Gardel. Então, se tu vai ali visitar, dia de jogo também, tu pode tirar uma foto com o Carlos Gardel.
Ele sentadinho.
Eles fizeram uma estátua dele sentado na arquibancada, como se ele estivesse assistindo o jogo.
Se tivesse uma estátua no Beira-Rio, a estátua ficaria xingando o time dele.
Mas é uma estátua do Potter.
Estaria no portão 8. Né? Estaria no portão 8.
É porque a estátua que tem na foto do Beira-Rio diz que é o Fernandão, mas na verdade foi baseado no Guerrinha, né? E a do Grêmio é a Hebe Camargo. Dizem que é o Renato, mas é a Hebe Camargo.
O Medellín, o Independente, o Inter enfrentou o Independente Medellín no ano passado, na Sul-Americana.
Tu passa na estátua do Beira-Rio e diz...
Não!
No ano passado, o Inter venceu as duas partidas contra o Independente, na Colômbia por 1-0, gol do Alemão.
Lembro.
E em Porto Alegre, 2-0, dois gols do Edenilson, numa noite... fatídica, porque haveria aquela tempestade subtropical.
E foi,
lembra disso?
E, não aconteceu.
E quase não teve o jogo.
Não foi próximo da...
Era maio.
Daquela partida contra o Corinthians aqui da...
Foi, o Edenilson faz o gol
e é um jogo da redenção.
Exatamente.
Ele tira a camisa.
Comemora com o braço erguido.
Isso, faz o punho.
E ele vira amarelo. Tá um frio em Porto Alegre. Tá um frio.
Tá de luva, eu acho, até.
Ele tira a camisa e tira a camisa térmica pra mostrar a cor da pele numa manifestação. Foi no... O jogo do Corinthians foi no sábado e esse jogo foi no meio da semana, terça ou quarta.
Eles nunca se enfrentaram em Libertadores, mas o Inter conhece muitos outros times da Colômbia, como Tolima, Santa Fé, Once Caldas, América de Cali. O Inter tem uma tradição assim de enfrentar os colombianos na competição.
Sentimento de torcedor, tá? De verdade, assim mesmo. É óbvio, pelo passado recente, assim, que o Inter não figura entre os favoritos ao título, enfim. Né? É, se fosse o sorteio em dezembro do ano passado, ali no meio da Copa do Mundo...
Era Goethe, né?
Né? Aí o Inter já estaria falando, né? Pô, o Inter acabou forte pra cacete o ano, né? Sim. Vai começar ainda mais forte. Pode contratar, enfim, essas coisas todas, né? O Inter caiu muito nessa temporada e eu, desgraçadamente, começo a Libertadores de uma maneira muito pessimista. O que, por incrível que possa parecer, nessa Lady Murphy, que é torcer pro Inter aí, pode ser uma coisa interessante, né? Um grupo que vai entrar na Libertadores tendo que provar algo. Uhum. É, isso é interessante. Eu pensei já que eles já tinham entrado no Grenal tendo que provar algo, não provaram, né? Eu acho que a partida contra o Caxias foi boa a partida. O Inter pecou em não fazer gol, mas foi uma partida dentro da régua do ano do Inter, a melhor do Inter. Não quer dizer que ele jogou bem pra cacete, são duas coisas diferentes, né? É, ainda tá muito distante do que o Inter podia jogar. Enfim, mas o Inter chega no Libertadores tendo que provar. Eu acho que isso pode ser bom pro cofre do Inter, que ele pode ganhar mais partidas, começar brabo, digamos assim, né? Tendo, todo mundo tem que provar. O Alan Patrick tem que provar. O Alan Patrick deve ter chegado em casa depois, visto as imagens, com vergonha do que aconteceu. Né? Naquele final patético de partida do Inter, né? Então tá tudo muito atrapalhado. O que às vezes no ambiente do futebol pode ser até bom.
Tem um cenário, o Inter tá...
Depois eu quero fazer uma pergunta.
O Inter está procurando reforços, deve trazer até... A data limite da inscrição, os times podem inscrever 5 jogadores provisórios, mas esse jogador precisa estar inscrito aqui até o dia 4 de abril, que é quando fecha a janela. A inscrição da Libertadores é dia 1º. Mas tu tem 5 provisórios que tem até o final do turno da fase para oficializar a inscrição dele. O Inter vai buscar um meia e um camisa 5. E para o segundo semestre, estão Arangues chegando e Arangues e Ener Valência. Passando pela primeira fase, o Inter tem um lastro para encorpar e poder seguir, porque aí é mata-mata. Mas precisa fazer uma primeira fase forte.
Esses dois nomes, Léo, Arangues e Valência, só jogariam as oitavas, né? Porque a fase de grupos acaba no final de junho. E as oitavas começam em julho. Então teria Arangues e Valência a partir desses mata-mata se conseguir essa classificação.
Eu queria voltar no Nacional rapidamente, né? Porque acaba de trocar de técnico, saiu o argentino Ricardo Zielinski. Começou muito mal. Se fala no Nacional que... Se fala muito menos da saída do Suárez, que todo mundo sabia que era um período de preparação dele para a Copa. Ninguém tinha esperança de que ele ficasse. Mas se fala muito mais da saída do Carvalho, um jogador que faz muita falta. É, tem alguns jogadores interessantes. Álvaro, o Gaston Pereira, que é um jogador Gaston da seleção Pereira. Uruguaia, que foi formado no Nacional. Jogava com a camisa 2 no Nacional. Foi jogar na Holanda, rodou pela Europa e voltou. Né? Tem um jogador do qual eu gosto muito, Fede Martínez, que era do Liverpool, que é um atacante, acaba de chegar. É, o lateral esquerdo, Camilo Cândido, é muito bom. Fabiano Nogueira faz dupla com o Polenta, aquele zagueiro do Santos, queria dar um pau num jornalista lá em Santos, sabia dessa? Né?
Não.
Ele prometeu.
Eles
criticou ele, ligou pro cara e marcou pro cara ir lá, queria pegar. Quebrar o cara. O cara não, óbvio que o repórter, nesse momento, tinha uma pauta pra fazer e não pôde ir, né? Mas enfim, é um
eles
time.
Eles perderam pro Mita, né? O lateral direito foi pro Vasco, pro Mita.
Exatamente. Rodrigues. Então, é um time que tem alguns talentos e alguns nomes. O Independiente Medellín mantém alguns jogadores do time que enfrentou o Inter no ano passado. Acaba de trazer de volta o técnico, né, David Martínez, El Roqueiro, que foi campeão com o Nacional como jogador, encerrando um ciclo de 41 anos sem título. Ele é ídolo e foi campeão como técnico duas vezes, está de volta. É um cara que é reverenciado no clube e tem o centroavante Luciano Pons, que chegou pro lugar do Cano.
O né? apelido dele é El Roqueiro.
El Roqueiro.
Será que ele escuta a cúmbia?
Não, nem reggaeton. Nem reggaeton. É, e o Metropolitanos, aí sim, eu confesso que eu tentei informações, liguei para um colega venezuelano que não me atendeu, não me respondeu ainda, porque tem uma dificuldade de comunicação com a Venezuela.
Sim.
E geralmente ele responde quando ele está no Wi-Fi, porque internet... Sério, não? É sério? É sério?
E é triste.
E assim, é questão de dados e tá meio complicado.
Mas o Metropolitanos é a primeira Libertadores, né? É um clube fundado em 2011, então é um clube muito recente.
Ele é um clube jovem.
Os clubes da
Venezuela são clubes...
Foi campeão venezuelano. E agora está em penúltimo.
Penúltimo entre 15 clubes.
É que são menores, né?
São 6 jogos esse ano, tá? 6 jogos, uma vitória, um empate e 4 derrotas.
Tá parecendo com o Inter.
E aí tem um lado bom pro Inter... Né? Porque poderia pegar uma logística mais complicada, mas Caracas não é tão complicado assim.
É um voo, né?
Medellín também não.
Como o nome do clube sugere.
O Inter fretará voo?
Fretará. Ontem na entrevista o Alessandro disse que sim. Medellín não tem como tu chegar sem fretar, porque senão tu vai ter que ir ao Panamá e depois voltar. Geralmente se faz isso. Caracas também tem que fretar, embora tenha voos comerciais. E vamos combinar, o Montevidéu dá pra ir de ônibus, quiser, né? Para ali no Chuí, almoça e segue viagem.
Do Pozo em Bagé, se quiserem. Se vocês quiserem, né?
Ah, boa.
Para cobrir o jogo.
Boa, podemos ir.
Mas sobre o Metropolitanos, o nome do clube sugere, né? Ele é da região metropolitana de Caracas. Ele é de uma cidade chamada Los Teques. Só que ele não manda seus jogos lá.
Estive lá. Estive lá.
Ele quando manda os seus jogos no estádio olímpico, universitário, não
que
sei
o que. É onde Caracas, joga o Caracas. Né? Se você não lembrar, o Caracas é aquele time que enfrentou o Grêmio numa Libertadores e a torcida tinha tipo extintores, assim.
Lança-chamas.
Lança-chamas, lembra? Era com fogos. E é um clube bastante popular, tem uma estrutura grande. E o Metropolitanos é um clube empresa. O futebol na Venezuela é engraçado. A Venezuela nada é privado.
O futebol é.
O governo construiu o estádio, tentou impulsionar o futebol na Copa América de 2007, bancou clubes e, a partir de um certo momento, tirou a receita e entregou para empresários locais. Então, todos os times são de empresários e trabalham com formação. Tem muito jogador venezuelano atuando.
Sempre lembrando que países. O esporte, né, que continua sendo forte na Venezuela é o beisebol. Né?
Beisebol.
Tem vários venezuelanos que jogam MLB, por exemplo.
Sim.
Uhum. Né, um prazer que eu descobri nos últimos tempos aí de vida. Enfim, um presente que o Marcão Mago Lima, né, que morreu, nos deixou. Ele assim, cara, tem que ter paciência só uma vez. Não sei se fez isso contigo, Fanny, né? Fez esse horror contigo. Fanny é o Douglas Weber, né? Que tá aqui com a gente junto. Mas aí um dia ele foi lá pra casa e aí eu tive paciência. E aí eu entendi onde tá a tensão do beisebol. Depois que entende onde tá a tensão...
Eu já tentei.
Aí os caras falam assim, ó. Os caras falam assim, não, mano, futebol... Cara, desculpa informar pra vocês. O futebol, os jogos, tem jogos que não tem tensão nenhuma.
São monótonos.
É a mesma coisa que o beisebol. Um bom jogo de beisebol tá cheio de tensão. Um bom jogo de
tem
futebol
estratégia,
tá cheio,
né,
de tensão. Tensão também.
Tem estratégia. Tu sabe que o Muricy, uma vez eu fiz uma entrevista com o Muricy, e aí nós perguntamos, ele morava aqui num hotel perto do Beira-Rio, o que que o senhor faz, professor? A família tá em São Paulo. Ele disse, eu vejo beisebol. Como assim? Não, é que quando eu joguei no México, ao final dos treinos eles tinham, ao invés de fazer o rachão, era beisebol. E aí eu passei a gostar, entendi o esporte, tem muita estratégia, então eu fico vendo jogos de beisebol. E os jogos de beisebol são longos, né, Potter?
São 3-4 horas. Uma vez fui no estádio, e lá nos Estados Unidos, como tem cerveja liberada, uma vez eu tomei um trago que eu não lembro o que aconteceu na volta do jogo.
E nem do jogo.
O jogo de Yankees, assim.
Pouquíssimo.
Uma coisa... E foi um jogo importante que o Jeter, o número 2 lá, bateu o recorde. E aí eu entrei no estádio, o estádio tinha tudo uma cara, eu lembro da saída só, assim. Todas as lojas do estádio tinha camisa Jeter 2 para vender. Todas as lojas.
Eu fui à Copa América.
Que ele bateu um recorde lá, enfim.
Em 2007, e eu me lembro de sair pela manhã, sábado, assim, eu tava fazendo, além da Copa América, uma reportagem. Eu saí daqui com uma encomenda do nosso ex-diretor Marcelo Reck, dizendo assim: eu quero uma matéria definitiva sobre a Venezuela.
Fácil.
Fácil. Na época era o Hugo Chávez o presidente. Eu acordava todo dia, quando eu abri os olhos, eu pensava assim: definitivo.
Matéria que definitiva. Que é definitivo,
eu, né, já nem dormia mais, só pensava naquela matéria. E aí eu saía muito assim para entrevistar pessoas na cidade e tal. E sábado pela manhã, aqui tu passa em Porto Alegre, as pessoas no parque jogando futebol. Era beisebol. Campos de beisebol públicos, lotados. E tinha... A gente ficou em Puerto La Cruz, que é uma parte litorânea, e morava lá um grande jogador venezuelano de beisebol, num condomínio e tal, que jogava nos Estados Unidos. E as crianças faziam plantão na frente do condomínio dele, porque ele não teria sair para pegar autógrafo, pra tirar foto com ele. É uma paixão muito grande. É o beisebol e o ciclismo.
Bom... Como diria Pedro Ernesto, dito isto, o Metropolitano não pode ser um adversário para o Inter, não, né? Não é mais um fator que prova a tese de que o grupo do Inter é fácil.
Talvez se desafiar o Inter para um jogo de beisebol, sim.
Bom, mas daí aí não é beisebol, aí é futebol. O Independiente Medellín...
Que o Inter perdeu aquele cara que falou que o Inter era uma merda, lembra? Tinha um venezuelano.
Ah,
o
Serras.
Que a situação tá uma merda. Uma merda.
Desculpa a palavra, mano.
Aliás,
na Vila Belmiro.
O Serras que o Inter contratou do Independiente Santa Fé da Colômbia, enfrentou em 2015. E o parceiro de meio campo dele era o Daniel Torres, que joga no Independiente Medellín.
Hoje. Exatamente. Sabe que o Serras, ele era para ter sido tenista, né? Ele é filho de um industrial, de uma família muito rica na Venezuela. E ele era para ser tenista, só que a família insistiu, ele foi até uma certa idade e optou pelo futebol.
Eu acreditei nele.
É uma geração boa, né? Porque que a Venezuela...
Dele no futebol
não,
dele.
Não, nas duas coisas. Era uma geração que tinha Seiras, Otero, Savarino, Rondon...
Que joga no Santos agora, o Soteldo.
O Soteldo, né? Era uma Rondon, geração boa pra Venezuela,
Rondon,
né?
Rondon quase veio Venezuela. Pro Inter, tá jogando no River Plate. Salomão Rondon quase veio pro Inter, centroavante.
Sabe que ontem eu vi uma história do Sobes, Rafael Sobes, que é interessante, assim... Que é a seguinte, ele foi jogar uma Copa, um Sul-Americano Sub-20 em Pereira. Ele ficou em Pereira, na Colômbia. Né? E a Colômbia ganhou aquele Sul-Americano Sub-20. Era um octagonal final, uma coisa assim. Ou era um octagonal, enfim, pontos corridos, era uma coisa assim. De um turno só. E aí, a seleção jogou contra a Colômbia. E o Inter queria contratar um outro atacante que veio pro Brasil, jogou no Bahia. Naquela época... Um jogador com 4-5 sílabas o nome dele. Vê se vocês lembram. Um negro forte, altão, assim, sabe?
Rodaiega.
Esse aí.
Rodaiega.
E o Inter queria o Rodaiega. Queria o Rodaiega.
Isso aqui foi ensaiado.
E aí, o Sobis estava passando por lá, e ouviu a história e perguntaram para ele: tu não jogou agora contra a Colômbia? Joguei. E ele assim, ó, não é ele o cara. O cara é o outro cara, o número 18. Procurem aí. Os caras foram lá, 18, Renteria. Esse é o cara. Passa por tudo, ele fala, arrasta, no sentido futebolístico, assim. Arrasta todo mundo, inacreditável, ninguém consegue parar. Pode trazer. E o Inter trouxe o Renteria.
Fiz várias viagens do Inter naquela Libertadores. O Renteria, ele era um capeta. Porque ele era o crianção da turma e todo mundo tinha muita afeição por ele. E o clube adotou ele, e os caras sacaneavam ele, aí uma hora ele dormiu e os caras tiraram o tênis dele, sem ele perceber, fizeram um nó nos tênis dele, aí tiraram o tênis em cima da cabeça dele, e ele dizia assim, é tudo contra mim, é tudo contra mim, a viagem inteira.
E ele fez um golaço no parque, né, no Parque Central.
Contra o Nacional nas oitavas.
Nas oitavas.
2-1.
Né? Uma participação com o Fernandão no gol.
Tu lembra que ele dançava? E a gente perguntava, o que tu tá dançando? Que ele foi expulso, inclusive, porque ele dança.
Ele levou o segundo amarelo.
Aí, o que que é ele dizer? Rukerak.
Aliás... Não, e tinha um cântico da torcida do Inter que era lindo pra ele, que eu não sei como é que surgiu, que era... Renteria! É nóis!
Tipo Colômbia!
Era uma coisa meio surreal, assim, no Brasil.
Quando o Inter esteve... Nesse jogo aí, só pra completar, esse jogo que ele faz o golaço, se vocês buscarem no YouTube...
Gol mais bonito do Inter na Libertadores.
Vocês vão perceber que tem um cara na arquibancada atrás do gol que levanta e comemora. Ele é meu amigo. Ele foi meu colega de aula em Bagé, a mãe dele é de Melo. Antônio Alfonso, se estiver ouvindo, um beijo, cara. Saudades. Antônio Alfonso Bandeira Carvalho. Porque o pai é brasileiro, a mãe é uruguaia.
Doble chapa.
É de Melo. E ele se formou no segundo grau e foi morar em Montevidéu com a mãe. Ele mora até hoje lá. Toda vez que eu vou a Montevidéu, eu visito ele. E ele lá torce pelo Peñarol. E aí ele foi nesse jogo, atrás do gol. Ele é colorado. Ele foi atrás do gol, no meio da torcida do Nacional, com amigos que torciam pelo Nacional. Os caras disseram, ó, só saiu um gol do Inter, tu não comemora. Só que ele falou, cara, depois que o cara deu o chapéu, eu já me levantei. E quando ele mete no ângulo, eu comemoro.
E a bola rola, né? Ele tem um pouco de sorte naquele gol. Porque ele não bate nela. A bola rola na perna dele.
Isso.
Ela dá uma roladinha.
Encobre o goleiro praticamente, porque ela vai, sobe e cai rápido.
E o Fernandão participa daquela tabela.
Participa. Eu tenho só uma dúvida, aproveitando o Potter aqui. Por quê? A gente falou sobre a questão de grupo, a questão de reforços. O Mano Menezes teve uma entrevista agora recentemente que ele disse que o grupo atual do Inter era suficiente para o gauchão e para a primeira fase da Copa Libertadores. Tendo este grupo agora, Potter, o grupo do Inter é suficiente para passar?
O time titular do Inter é melhor que o time titular do Nacional, do Metropolitano e Independente de Medellín. E aí tu vai fazer, como é que tu sabe
Caxias
disso, Potter? Eu vou fazer um merchan aqui, que não vale, que é um merchan de graça que a pessoa que eles vão ganhar. Star Plus. Star Plus é, agora a Paramount vai nos obrigar a assinar, enfim, né? É, mas o Star Plus passa vários campeonatos daqui da América do Sul. Colombiano, equatoriano, uruguaio. E o uruguaio é uma delícia de ver. Porque o uruguaio é como se a gente estivesse vendo um baguá, uma coisa assim, sabe? Esse dia eu vi Torque versus o Liverpool, que tá aqui no grupo do
Corinthians.
Do Corinthians, né? Vai ter Salah, vai ter Firmino no Itaquerão. Enfim, então, e aí passa lá. Com narração uruguaia, com narração equatoriana, é uma delícia de ver.
Teve um dia que eu
tava... Delícia de ver.
Outro vai
em todos os eventos ao vivo, e aí vai passando pra direita. Às vezes são dezenas de coisas acontecendo ao mesmo tempo, de vários esportes. Pra mim é disparadamente o melhor aplicativo, porque ele pega as transições da ESPN espalhada pelo mundo.
Eu tenho um outro amigo uruguaio, esse mora aqui em Porto Alegre, ele é de Artigas e é torcedor do Peñarol. Fui fazer um churrasco na casa dele, Fernando Terreira, já falei dele aqui no nosso mapa da Copa. E aí ele é torcedor do Peñarol. Carboneiro. E a gente foi assistir, era Peñarol, eu não me lembro qual era o outro time, cara. Não me lembro agora, se eu falar eu vou errar. Eu sei que teve um pênalti pro time adversário, o cara perdeu. Aí teve um pênalti pro Peñarol, o Abel Hernández cobrou, perdeu. Aí teve um terceiro pênalti, o Abel Hernández cobrou, o goleiro defendeu e o Abel Hernández fez um rebote. Eu disse, cara, tá duro de assistir esse jogo. Eu sou muito teu amigo pra
assistir. O campeonato uruguaio, ele é quase uma divisão de acesso do Rio Grande do Sul.
É.
Com Peñarol e Nacional.
Isso aí.
É. Sim, imagina, a gente não se assusta com o Nacional. E o Nacional é o franco favorito de um campeonato nacional.
Ah, se fosse o ano passado, o Nacional vinha quente. E o Nacional que é pro Atlético Goianiense na Copa Sul-Americana no ano passado.
É muito difícil de imaginar um Uruguai campeão da Libertadores de novo. É muito difícil. É dificílimo de acreditar. E aliás, é o ano mais fraco dos recentes. Eu vou chutar assim, eu vou chutar 5 para ser cuidadoso. Dos argentinos. Mesmo Boca e o River não estão em grandes momentos, não são grandes times, enfim, a mesma coisa vale para o Racing, não tem aqui, até eu vi agora uma coisa, fizeram uma esse como é que se chama?
Essa
arte aqui, ó. É, e aí colocaram com dinheiro, com história e com
as
dinheiro e história ao mesmo tempo.
Isso.
E aí botaram com dinheiro e história ao mesmo tempo Flamengo, Palmeiras e River Plate. Eu tiraria um pouquinho o River Plate, isso aqui para mim é só Palmeiras e Flamengo. Né? E aí bota só com história: Boca, Nacional, Olímpia, Nacional de Medellín, Inter e Colo-Colo. Com dinheiro, Atlético Paranaense, Independiente del Valle e o Galo. Né? É, e abaixo, com saúde.
São os outros.
Né? Enfim, é uma brincadeira do portal da torcida aqui. Eu só tiraria o River. Eu acho que não é o melhor River. Quer dizer, dos últimos tempos é o melhor River pra pegar. Que é o River do Demichelis, não é mais o River do Zaguaiá.
É o primeiro River sem Gallardo na Libertadores.
Do Borja, ex-Grêmio.
E fazendo
gol.
Fazendo gol.
É verdade. É.
Acabou, né?
É, tá acabando, né?
Gente, tem conexão?
Tem conexão. Tem conexão. O Inter volta a Venezuela.
Tá.
Num lugar em que já esteve sitiado.
Bah, em 93.
Exato, uma tentativa de golpe. O governo era do Carlos Andrés Pérez. E o Inter tava jogando. O Inter enfrentava naquele ano Marítimo e Táchira. E se não estou enganado. E o Inter fica sitiado
no hotel. Eu tenho certeza.
Em 89. Tenho
certeza.
89.
Ah, não, 89. Desculpa. Foi depois 89. Do
Abel Braga.
Do Abel Braga. Depois do Grenal do Século.
Isso aí.
O Grenal do Século botou o Inter na Série Libertadores.
Exatamente.
Há uma convulsão no país e o Inter fica no hotel e tem a famosa cena de o Abel tocando piano no saguão do hotel, que entrou para a história. Então o Inter já participou da história recente da Venezuela, que é uma história de muitos golpes e contragolpes, mas hoje...
Que é um golpe que explica um pouco do surgimento do Hugo Chávez e tudo Chaves, que vem depois, né?
Exatamente.
Alguns aninhos depois, não tanto...
Quando ele muda o nome da Venezuela para República Bolivariana da Venezuela, a moeda vira o Bolívar... Eu me lembro do meu grande amigo Leandro B, se estiver ouvindo, que vai fazer Inter e 2006, Inter estreia na Venezuela
contra
o Maracaibo. E aí tem o Leandro, leva uns bolívares que ele tinha e faz a foto no aeroporto. Bolívar e os bolívares. O Leandrão odiava essas coisas de trocadilha, era um cara muito sério no trabalho dele, mas foi forçado a isso. Um beijo, Leandro. Enfim, o Inter já está na história da Venezuela, pelo menos num pequeno trecho, a história recente da Venezuela, que é sempre muito convulsionada.
Teve uma época que não tinha internet, teve uma lenda que alguém da delegação do Inter podia ter sido assassinado, né? Então, tinha algumas coisas que
surgiam em volta de notícia, né? E foi
o jogo não passava na TV, imagina.
Fantasma.
Eu não lembro
fantasma.
Se foi em 93 que os jogos do Inter contra...
Porque em 93... América de Cali, Atlético Nacional e Flamengo. O Inter nesse grupo de 93.
O Inter
e aí
é
caiu.
Quarto em quatro.
É o último colocado.
É, porque o.
Em 93.
Tá, beleza.
Que ele é campeão da Copa do
Sim,
Brasil.
Sim, porque de 89 o Inter vai até
perder até a semifinal.
Exatamente. Gente, eu tenho
uma conexão também.
Também, coisa linda.
O Potter citou a Libertadores de 80, né? A camisa mais bonita, o Potter disse, né? A camisa mais bonita da história.
Com uma camisa da Adidas, manga comprida, com o símbolo antigo da Adidas, com um símbolo do Inter lindo, sem aquela borda horrorosa que tem hoje, com as três estrelas e no meio da estrela um raminho de flores. Era aquele raminho...
Era uma...
Romano.
Romano.
Era referente ao título invicto de 79.
Mas o Inter pode refazer... O caminho, pelo menos dos países que ele visitou naquela Libertadores. Naquela Libertadores, não sei se vocês lembram, antigamente era assim, era dois países, quatro clubes.
Não, essas que a gente citou até ainda era assim.
Dois brasileiros, dois venezuelanos. O Inter caiu no grupo de Vasco, Deportivo Galícia e Deportivo Táchira. Dois venezuelanos. Classificou em primeiro. E aí depois, na fase seguinte, era um grupo de três. E nesse grupo tinha o América de Cali, que não é de Medellín, é de Cali, mas é da Colômbia. Então o Inter vai voltar à Colômbia e vai voltar à Venezuela. E a final foi contra o Nacional de Montevidéu, no Uruguai. Então o Inter vai repetir o mesmo trajeto. Colômbia, Venezuela e Uruguai.
0-0 no Brasil e 1-0 lá.
Exatamente, jogo da despedida do Falcão. A gente vai ficando por aqui. O mapa da Copa volta na próxima quinta-feira. Não nos deixem só. Já tem tema, hein? Já tem tema. Hegemonia dos brasileiros. Quem quiser participar pode nos contatar pelas redes sociais. A minha rede social no Instagram é @leonardoliveira. Felipe Duarte?
Felipe com I, Felipe Duarte 88.
E o Marcos Bertoncello?
@mbertoncello com dois L's.
O Potter dispensa apresentações,
Luciano,
né?
Potter.
Luciano Potter com dois T's. Siga o Mapa da Copa na sua plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e ative, Bertoncello, vai lá, vou deixar pra ti.
Ative o sininho para receber uma notificação sempre que o episódio novo estiver no ar. Saiba mais sobre a Libertadores em GZH, na Rádio Gaúcha e em @esportesGZH nas redes sociais.
E eu deixo, antes de acabar, uma provocação ao Leonardo Oliveira. Eu quero que o Fanny acabe e depois da minha provocação, imediata, o programa. Porque o Léo não pode se defender. Eu sou convidado, eu posso fazer isso aqui, pelo menos aqui. Vocês vejam que, obviamente, nunca vai existir um podcast sobre pontos corridos, só sobre Copa.
É isso, gente. Sem mais, voltamos na próxima quinta-feira. Produção de Janaína Vira e Nicolas Lira, técnica e edição de áudio Rafael Liedman e ele @FannyInbox. Abração!